dizer uma coisa, viu? Depois de uma mega apresentação dessa aí, eu me senti nos Estados Unidos recebendo o prêmio do Oscar! Pois é, meu amigo Fábio, já estou aqui nos braços da torcida, aonde eu amo estar, aonde realmente eu adoro estar, no braço do torcedor, seja na arena, seja no Barradão. Obrigado a você que está aí agora, viu, no trânsito, voltando para casa, ouvindo a melhor equipe de esportes da Bahia, aqui na número 1. Pois é, meu amigo, um abraço aí pra toda a equipe, primeira vez no campeonato, rodada dupla, no mesmo horário, se eu não estiver enganado, também a primeira rodada dupla, com os dois times jogando no mesmo horário esse ano, 8 horas da noite, e a galera já tá por aqui, chegando, meu amigo Gabriel, já trouxe aí a escalação do Bahia, com a grande surpresa do Léo Vieira, né, de primeira, botando aí João Paulo no banco, enfim, vamos saber o que é que o torcedor do Bahia tá achando de tudo isso. Primeiro torcedor, meu amigo Edinho, de São Marcos. Boa noite, meu queridão. Bom, o prato tá na mesa, a escalação tá aí, né? Léo Vieira de primeira, o que esperar desse Bahia, que vem de um resultado, digo de passagem, negativo contra o Remo, e o Bahia ganhando hoje, conforme aí, a depender, né, da combinação, o Bahia pode dormir na vice-liderança. Boa noite, Edinho.
Boa noite, Cabelinho. Boa noite a toda a bancada. A expectativa é grande, né? Depois de uma derrota lá inesperada pro Torremo, a expectativa é grande de fazermos uma grande partida aqui. E que David Duarte retorne muito bem na nossa zaga, né? E a estreia do nosso goleiro, né? Que eles sejam felizes nessa partida. E meu placar para esse jogo são 2-0 hoje.
Muito bem, rapaz. Eu gosto de falar no meu placar, viu? Pra mim hoje jogo encardido, jogo pegado, 1-0 hoje é goleada, viu? 1-0 hoje pro Tricolor, torcedor é goleada. Meu amigo Léo de Itapuã, bom, boa noite, a volta do Everton Ribeiro hoje, Léo Vieira vindo de primeira no gol, o que esperar desse Bahia diante do Atlético, que é um calo duro também aí, né, na frente do Bahia aí, quando joga os dois times.
Boa noite, Cabelinho, boa noite a bancada. É, tá de volta aí nosso maestro, tá de volta nosso pitbull, tá de volta também nosso zagueiro, nosso poste de 2 metros de altura. E eu espero que com esse reforço aí o Bahia consiga reverter a situação que teve no último jogo e a gente consiga chegar à segunda colocação e aí é só avante. Não tem desculpa de cansaço. Não tem desculpa. Hoje é para dar o sangue aí e ganhar esse jogo. E que a torcida possa vir e apoiar. E Léo, fecha tudo, meu irmão.
Muito bem, então. Só mais um aqui, Fabão. Meu amigo Glaucio, boa noite. Bom, jogo de 6 pontos pro Bahia. Bahia jogando 2 em casa. Momento para se reabilitar no campeonato, né, meu querido Glaucio? Boa noite.
É, boa noite, Cabelinho. Boa noite a todos aí na bancada. É, com certeza, né? A gente teve essa parada aí de 10 dias que eu espero, né, que Rogério Ceni tenha aprimorado aí esses jogadores para que hoje a gente saia com um triunfo daqui, como também no domingo.
Dá para arriscar um placar, Glaucio?
Ó, eu acho que hoje é gol de presa.
1-0. Muito bem, então. Tá aí, meu querido Fábio Gomes. Por enquanto, o movimento aqui dentro da Fonte Nova, público ainda é muito abaixo aí do esperado. Será que hoje dá 30, 35 mil torcedores? A galera tá chegando, falando com a gente no oferecimento bnews.com.br, pela segunda vez consecutiva, o melhor site da Bahia, chegando agora também em Maceió, Alagoas, Betsu, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade, Betsu, sua bet de norte a sul, e Páscoa é no Mix Mateus, tem recheio de muita economia na Páscoa do coração, Mix Mateus, eu vou lá, viu, comprar os ovos de Páscoa para toda a família, eu volto com ele. Vem a FG!
Valeu, Cabelinho, Flávio Lordelo. Essa parada pode ter sido benéfica ao Bahia? Praticamente uma semana só de treinamento, já que o Bahia não tá na Copa do Nordeste?
Esperamos que sim. Essa foi uma das principais pautas do Rogério Ceni nos últimos 2 anos. O Rogério Ceni reclamava e ainda reclama de calendário apertado, a ponto de credenciar a boa campanha feita pelo Mirassol em 25 à falta de um calendário cheio. e obviamente que esse espaçamento de jogos que nós estamos observando podem credenciar o Bahia a fazer uma campanha melhor do que fez em 2024 e 2025. Então, nós esperamos que sim, que esse espaçamento possa possibilitar, além da recuperação física dos jogadores, que obviamente é uma pauta importante, já que as lesões ainda afligem o setor médico do Bahia, o espaçamento pode possibilitar ao Rogério Ceni a formação de oportunidades táticas, jogadas ensaiadas e melhor treinamento dos seus jogadores. Então, esperamos que esse espaçamento, Fábio, seja de fato benéfico para o Bahia.
Vou voltar ao gramado da Arena Fonte Nova. Os goleiros das duas equipes entrando no gramado, fazendo aquecimento. A informação com Gabriel Bacelar, que vai aproveitar e trazer Atlético Paranaense também definido, Gabriel.
Isso mesmo, Fábio. Os goleiros das duas equipes aqui no gramado já fazendo trabalho de aquecimento. Do lado do Bahia, o Léo Vieira, o goleiro estreante e titular da noite, junto com João Paulo e Vitor. E aqui no Atlético Paranaense, o goleiro reserva Mikael e também o titular Santos, que é o capitão da equipe. E a gente vai aproveitar, claro, para trazer a escalação do Atlético. Mas antes, Fábio, informar também ainda sobre o Bahia. Matheus Sanabria, com a tendinite no joelho, está fora da partida. O Bahia dá um prazo aí para a partida contra o Mirassol para que ele possa retornar, ou seja, talvez o Matheus Sanabria não esteja disponível nem para a partida do domingo contra o Palmeiras aqui mesmo na Fonte Nova, viu, Fábio? Problema para o Bahia aí, com reserva importante de fora, mas vamos sem mais delongas trazer a escalação do Atlético Paranaense, Fábio. O time do Furacão vem escalado com Santos, 23, capitão da equipe no gol, 13 para Terán, 33 para Gui e 3 para Léo Pelé, ex-jogador do Bahia. O 29 é o Benevides, o 16 é o Jadson e o 14 é o Luiz Gustavo, aquele mesmo que jogou Copa do Mundo com o Brasil. 53, Dudu, 7, Speed Mendonça, ex-jogador do Bahia também, 20 para Julimar e o 9, Kevin Viveiros, a grande esperança de gols da equipe, que provocou o Bahia, viu, Fábio? Botou uma foto ontem nas redes sociais, marcando o gol contra o Bahia no ano passado pela Libertadores, quando ele defendia o Atlético Nacional. Botou a foto com o David Duarte de bunda no chão, viu, Fábio? Eu acho que hoje esse retorno do David Duarte tem um sabor especial para dar resposta ao Viveiros, viu, Fábio?
Podemos dizer que esse Atlético Paranaense, Flávio Lordelo, é muito forte pela posição que ele está, ou é um time que começa muito bem, mas é um cavalo paraguaio? Como analisar essa escalação do Atlético Paranaense, que vem com novidades na escalação?
O Atlético Paranaense é sim um franco atirador, porque tem nomes conhecidos do torcedor baiano. O Gabriel Bacelar citou o Kevin Viveiros, que jogou na Copa Libertadores contra o Bahia. Fez até uma postagem polêmica, da Gabriel traz isso aí. Mas também tem o Steve Mendonça, que jogou no Bahia, e também tem o Léo Pelé. Então, são jogadores que já são conhecidos. Mas, obviamente, que o Atlético Paranaense tem aproveitado as partidas para somar pontos valiosos. Nós entendemos que a proposta do Atlético para esse primeiro ano de retorno à Série A é uma manutenção na Série A. Essa é a principal meta do CAP, assim como a do seu rival, o Coritiba. E ambos, curiosamente, fazem uma boa campanha nessas primeiras 9 rodadas. Agora, é um time que, se você vacilar, Fábio, ele faz gols. Contra o Botafogo, na rodada passada, uma rodada isolada do Campeonato Brasileiro, o Clube Atlético Paranaense teve poucas chances de gols, mas converteu 4 gols e teve um gol anulado. Então, é importante que o torcedor do Bahia saiba que o time do Atlético Paranaense é um time que está muito bem obrigado na tabela, acima de suas expectativas, mas obviamente que se o time vacilar, o time do Bahia vacilar aqui na Fonte Nova, obviamente que ele vai faturar mais 3 pontos. Mas eu acho que o time é um time nota 6. É um time que ainda sofre com as transições, com a marcação e, sobretudo, na sua defesa.
Abraçando meu amigo Bruno Mendes, já chega Bona Pizza, 3353-1774. Alô, Bruno Mendes!
Que beleza!
Grande amigo, irmão, torcedor do Bahia. Bona Pizza fica no Caminho das Árvores, agora com espaço gourmet. É pra você comer o melhor rodízio de pizza da cidade. Alô, Bruno Mendes, Bona Pizza, 3353-1774. E sem perder tempo, eu vou voltar ao Mineirão para trazer detalhes do adversário do Rubro Negro. Por aí também, os goleiros já estão no aquecimento, já já os atletas entram em campo. Como vê o Cruzeiro, hein, Reinaldo?
Exatamente, viu, Fábio? O Cruzeiro já tá em campo ali, né? Os goleiros fazendo ali o seu aquecimento e o Cruzeiro tá pronto. O treinador Arthur Jorge tá estreando hoje lá na equipe Celeste. Ele colocou o time que vai a campo: 31 para Matheus Cunha, ex-Flamengo; 12 para William; 15, Fabrício Bruno; 25, Vilalba; e 2 para Cauã Moraes; 8 para Matheus Henrique; 11, Gerson; e 10, Matheus Pereira. Time perigosíssimo. 88 para Christian; 19 para Caio Jorge; e 99, Arroio. Arroio 99. Portanto, esse é o Cruzeiro: 31, Matheus Cunha; 12, William; 15, Fabrício Bruno; 25, Vilalba; e 2, Cauã Moraes; 8, Matheus Henrique; 11, Gerson; e 10, Matheus Pereira; 88, Christian; 19, Caio Jorge; e 99, Arroio. Esse é o time titular do Cruzeiro, Fábio.
Pô, Michel, não dá pra desprezar esse elenco. Não é um time pra estar na parte de baixo. Como é que o Vitória deve se comportar desse Cruzeiro que vai lutar de qualquer custo pelos 3 pontos hoje?
Olha, Fábio, é realmente, né, uma equipe que, como eu falei, né, vive um momento atípico, uma situação atípica, porque quem diria, né, quem imaginaria ver esse Cruzeiro na lanterna da competição, tendo o elenco e o time que tem. É um time fortíssimo, em que pese vem com esse momento negativo, mas é hora de mudar e virar a chavinha, porque teve 7 dias, né, treinando com o Arthur Jorge. A ideia de jogo de Arthur Jorge é diferente do treinador anterior, o Tite. O Arthur Jorge geralmente gosta de um time mais propositivo, um time mais com a bola, um time mais ofensivo, e vai se propor, essa é a ideia, né, para esse jogo diante do Vitória. Ele já opta por Matheus Henrique no lugar de Lucas Romero no meio de campo. O Cruzeiro, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, não pode contar com o Kaique, né, que serve à seleção brasileira. O Cauã Prates, né, é outro lateral esquerdo, que também serviu à seleção de base, tá? Sub-20, seleção brasileira de base. É um jovem jogador aí com 19 anos, que já está vendido, inclusive negociado para o Borussia Dortmund, mas ele improvisa, né? O Cauã Moraes, que é um lateral direito, vai improvisado pelo lado esquerdo, por onde talvez o Vitória possa ali explorar seu mapa da mina para o Vitória chegar ao ataque. Mas, de fato, do meio de campo para frente, é um Cruzeiro bastante qualificado, né? Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, jogador cerebral, né, dessa equipe. Christian é um volante que pisa na área como fator surpresa, marca muitos gols. O Vitória precisa ter bastante atenção com esse jogador. E velocidade na frente com Arroio, e contando com o retorno do, quem a gente pode dizer, quem sabe, o principal jogador dessa equipe, né? Caio Jorge, artilheiro dessa equipe, retorna. É um time muito ofensivo, é um time muito qualificado, e que o Rubro Negro vai precisar ter bastante atenção, em que pese o momento que o Cruzeiro vive na atual competição.
Beleza, 996542750, 996542750. Quero o torcedor participando com a gente, quero o torcedor mandando mensagem pra gente. Quem vai ganhar hoje? Bahia ou Atlético Paranaense? Vitória ou Cruzeiro? Participe a partir de agora. Meu querido Marcos Mendonça, sua expectativa pro jogo? Como é que tá o público no Mineirão? Já dá pra perceber alguma coisa, Mendonça?
Olha, Fábio, o público chegando devagarinho, né? Faltando aí cerca de 37 minutos para a bola rolar no Mineirão. Público ainda tímido, mas a promessa de cerca de 25 mil torcedores do Cruzeiro, né? Já que também vem uma nova motivação, tem um treinador novo fazendo a sua estreia e a expectativa de um grande jogo. A gente espera que o Vitória
não venha levantar esse defunto na noite de hoje, né? E que o Vitória consiga vencer a sua primeira partida jogando fora de casa do Campeonato Brasileiro da Série A 2026. Você falou da pizza, da Buona Pizza, o sorriso do Everton Bruno, meu amigo, foi de orelha a orelha. Ele tá aqui contando as horas dessa pizza chegar, Fábio.
Beleza, vamos lá, 99654-2750. É isso aí, um abraço pra galera de Brasília, hein? Alô, Maurício, Maurício Zeda, um abraço pra galera da Embaixada Bora Bahia de Brasília. Eu quero todo mundo participando, 99654-2750. Vamos voltar pro gramado da Arena Fonte Nova, agora sim com as equipes oficialmente fazendo o seu aquecimento. Gabriel Bacelar, as opções do Bahia, as opções do Atlético Paranaense, pra gente trazer o que é que tem os técnicos Rogério Ceni e Odair Helma no banco.
Vamos lá, Fábio, à disposição do Rogério Ceni, 34 João Paulo pro gol, 2 Gilberto de volta depois da cirurgia de apendicite, um período fora, 31 Roman Gomes, 25 Pariago Gorducci, 44 Marcos Vitor e o 3 Gabriel Xavier, que voltou ao banco de reservas nesta noite, 14 para Eric, 15 Michel Araújo, 11 Rodrigo Nestor, o 7 é o Ademir, 12 o William José, surpresa, já figurando no banco de reservas, e o 89 é o Del. Esses são os suplentes do Bahia. Vamos aos suplentes agora do Atlético, sem mais delongas também, Fábio. 1 para Mikael, 2 Gilberto, 5 Filipinho, 6 Léo Derek, 8 João Cruz, 10 para Bruno Zapelli, 11 para Isaac, 21 para Leozinho, 26 para Claudinho, 27 para Portilha. E o 48 é o Bruninho. Atenção nesse Bruninho, o jogador estava servindo a seleção sub-20, grande promessa do Atlético Paranaense. E o 70 é o Renan Peixoto, Fábio.
Beleza, aí as opções de Bahia, Atlético Paranaense. Flávio Lordelo, como analisar esses bancos das duas equipes?
Eu acho que o Bahia está um pouco mais bem servido do que o Atlético Paranaense, até porque as peças que o Atlético tem individualmente são inferiores às que o Bahia dispõe no seu banco de reserva. Lembrando que o William José, ele era o titular da equipe até a sua contusão naquele primeiro tempo contra o Bragantino aqui na Fonte Nova. Ele acabou saindo por uma lesão, uma pequena lesão muscular, mas já figura aí no banco de reservas.
Mas Everaldo, já passa essa confiança ao torcedor?
Eu acho que ao longo da temporada, o Everaldo vai naturalmente ganhar a posição pelo cumprimento da função tática, pela marcação que ele exerce na saída de bola do time adversário. O William José tem muita dificuldade. Agora, o William José é muito mais jogador do que o Everaldo. Ele é mais bem acabado, um cara que tem mais técnica, um toque de bola refinado. É sim um jogador decisivo.
Como é isso, rapaz? Mais bem acabado, eu penso que mais bem... tá destruído.
Não, destruído não, pô.
Mais bem acabado?
Mais bem acabado, acabado, bem finalizado.
Bem acabado é pra mim, bem acabado é o cara
não,
que tá acabado,
de destruído, detonado. Mais bem acabado é um cara mais bem finalizado nos fundamentos do futebol. Ele tem um bom passe, tem uma boa finalização, tem boa posição de campo, são fundamentos do futebol que obviamente o credenciam numa posição melhor do que o Everaldo individualmente, mas honrando a função tática dentro das quatro linhas, Fábio, eu acho que o Everaldo, pela sua disposição física, que é superior à do Eli José, deve figurar entre os titulares ao longo da jornada. Ele só figura hoje porque o Eli José vem de lesão. Se não fosse, o Eli José com certeza seria o titular.
Beleza, tá aí o nosso Flávio Lordelo. Eu vou voltar pra galera, vou voltar pra Cabelinho. O torcedor começou a chegar, Cabelo.
Olha, não é ainda aquele público pra encher a arena, aquela coisa toda. A gente vê ainda muitos assentos aqui, né? Sem ninguém no local. Claro que a galera deve estar do lado de fora, tomando uma, comendo churrasquinho. A bola rola daqui a meia hora e um pouco mais, 32 minutos. A galera tá por aqui. Meu amigo Duda Magalhães, rapaz, muito tempo que eu não vê esse cara aqui, gente boa, na melhor qualidade. Dudão, boa noite, estamos ao vivo na Itapu FM, bom prato tá na mesa, Bahia escalado, o que é que achou do time? Boa noite, tudo bem?
O time ideal, vamos ver se a gente ganha um jogo aqui bem hoje, pra domingo ganhar de novo, tamo aí.
Família toda presente.
Família presente aqui, vamos ganhar o jogo, Cabelinho.
Maravilha, olha o Diego aqui, rapaz, que eu vi pequenininho, não vou dizer que eu carreguei no colo, porque ele não vai acreditar. E aí, Diegão, que bom lhe ver, velho, grandão, parecendo até jogador, boleiro. E aí, tudo bem?
Tudo certinho, né? A expectativa hoje pro jogo acho que é muito boa. Querendo ou não, o Bahia tem o meio campo superior ao do Atlético, apesar de ser mais povoado. Se ficar atento nos contra-ataques pela beirada do campo, vai conseguir fazer um bom jogo e sair com o triunfo.
Eu lembro que eu lhe carreguei no colo aqui pequenininho, né?
Rapaz, eu lembro de quantas entrevistas eu dei aí pra você aqui já. Já até sei de cor aqui.
Valeu, meu lindo. Um abraço. E você, tio, tudo bem?
Sim.
Você não conhecia, não? Como é teu nome?
Carlos Eduardo.
E aí, Duda, e o Bahia hoje? Tá confiante?
Tô.
Quanto é o jogo hoje?
4-0.
Bom placar, viu, danado? Meu amigo Juruna, boa noite. Esse daqui joga no meu time, carequinha igual cabelinho. E aí, Jura, boa noite. E o Bahia pronto e definido, acredita no Bahia hoje?
É, cabelinho, veia bem. O Bahia vem com a mudança no gol, entendeu? Eu espero que o Bahia faça um bom jogo e que 2-0 hoje pra cá, ótimo pra nós.
Maravilha, meu amigo Nailton de Piatã, mora bem, mora na orla, hein, velho? E aí, o Bahia, Nailton, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, meu irmão. O Bahia hoje é 2-0.
Escalação, gostou de Léo Vieira aí de primeira, goleiro recém-chegado, a volta do Everton Ribeiro, Bahia vem forte, viu?
Gostei, o Bahia vem forte, gostei da mudança do goleiro, se trouxe ele estava sendo titular no Chapecoense, então espero que ele continue fazendo aquela campanha que ele estava fazendo aqui no Bahia.
O retrospecto dele na Chapecoense é bom, né?
Sem dúvida, muito bom.
E agora seja bom aqui no Bahia.
Nome do Senhor, meu irmão.
Maravilha, então, tô aqui, viu, Fábio? Atrás aqui do banco de reserva, pertinho do gramado. Se eu der um pulo aqui, eu caio dentro do gramado. A galera falando com a gente no oferecimento Betsul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Betsul, sua bet de norte a sul e Páscoa. É no Mix Matheus. Faltando meia hora pra bola rolar, eu volto pra ele. Eu não gosto desse cara, mas eu gosto dele. Vem! Fábio Gomes!
Valeu, cabelinho! Vamos lá, 996-54-2750. Acesse bnews.com.br. É o site mais paquerado do Brasil. Lá tem essa notícia, hein? Kim Kataguiri detona Flávio Bolsonaro após voto polêmico. Abre aspas. Despreparados. Quer saber mais? bnews.com.br. Eu vou voltar ao Mineirão com o nosso querido Reinaldo Oliveira. As equipes também seguem no aquecimento por aí, Reinaldo. E me diga também as opções no banco de reservas, tanto do Cruzeiro quanto do Vitória, Reinaldo.
Muito bem, viu, Fábio? Sim, as equipes já estão aqui fazendo o seu aquecimento, né? O Vitória, que já passamos aqui o time completo, vou passar novamente, vou passar também o banco. Um é o goleiro Lucas Arcanjo, 45 Nathan Mendes, 4 Camutanga, 25 Kaká e 13 Ramon. 44 Baralhas, meia dúzia Martínez, 10 Mateuzinho e 17 Waito. 33 Eric, 31 Renzo Lopes. Esse é o Vitória titular. O banco de reservas, 22 goleiro Gabriel, 36 lateral esquerdo e zagueiro Luan Cândido. 26, zagueiro, volante, lateral direito, Edenilson, é o polivalente. 95, volante, Kaique Gonçalves. 8, Ronald, volante. 88, volante, Zé Vitor. 11, atacante, Osvaldo. 12, atacante, Tárzia. 20, para Lucas Silva, também atacante. Fabre, 23, atacante. 28, Anderson Pato, atacante. E o 91, René, novo contratado do Vitória, tá aí com a camisa 91 no banco de reservas, vive a expectativa de estrear no jogo de hoje. O Cruzeiro, opções para o banco, 81, o Otávio, 23 para o Fagner, 34, Jonathan Jesus, 43 para João Marcelo, 36, Cauã Prates, 29, Lucas Romero, 16, Lucas Silva, 94 para Wanderson, 70, Kenji, 79 para Bruno Rodrigues, 22, Neiser e 91, Chico da Costa, aquele mesmo que jogou no Mirassol na temporada passada. Chico da Costa, camiseta 91
fechando assim as opções dos times pro jogo de hoje, Fábio.
Beleza, tá aí as opções, Michel, para você fazer uma comparação dos bancos, tanto de Vitória quanto de Cruzeiro.
Olha, Fábio, em termos de elenco, o Cruzeiro tem mais alternativas, né? O Cruzeiro tem mais qualidade. A citar, por exemplo, o Fagner no banco, né? Que é um jogador que tem bastante experiência, bastante hierarquia no futebol brasileiro. Lucas Romero, o próprio Kauan Prates, né? Como a gente falou, é um jovem lateral esquerdo, 19 anos, que serviu a seleção brasileira, né, de base, e que já está negociado com o Borussia Dortmund. Depois da Copa do Mundo, vai para a Alemanha, né? Tem o Lucas Silva, o próprio Wanderson, né, era uma dúvida do Arthur Jorge se colocaria o Wanderson ou se escalaria o próprio Arroyo. Tem o Bruno Rodrigues, né, jogador que já passou também por Palmeiras. O Neyser Villarreal é um jovem jogador colombiano, né, uma das promessas do futebol colombiano que o Cruzeiro foi lá resgatar e contratou. Enfim, o Cruzeiro tem um elenco, não é só um time, tem um elenco que é um dos melhores do futebol brasileiro. Então, realmente, enquanto a gente vai olhar para elenco, né, e colocar esses elencos na balança, comparado ao time do Vitória, de fato, o Cruzeiro hoje tem uma equipe um pouco mais qualificada.
Ô, meu querido Reinaldo, quando é que o matador, o centroavante do Vitória, o Renato Kaiser, quando é que ele volta a jogar?
A expectativa é que ele já volte no domingo. Essa foi a informação que a gente já teve desde ontem, né? Que o jogador, apesar do desconforto muscular, o exame de imagem não apontou lesão. O jogador vive a expectativa de voltar domingo contra a Chapecoense lá na Arena Condé, Fábio.
Quanto faz falta o Kaiser no jogo de hoje, hein, Michel?
Ah, muita, viu, Fábio? Muita falta. Muita falta. Em que pese o Kaiser, ele não vem tão bem, né, na temporada. E aí sim, a gente também tem que mensurar questão de lesão, né, questão física. E realmente, eles não estando em sua plenitude física, acaba não conseguindo desempenhar o melhor futebol. Mas para um jogador que já está adaptado à ideia de jogo desse time, né, que já tem um entrosamento com o time, que é um jogador com características distintas de Renzo Lopes, né, porque o Kaiser é um jogador mais móvel, sai mais da área, se movimenta, faz mais triangulações, abre mais espaços para os jogadores que chegam de trás. E como eu disse, realmente está mais adaptado a esse time do Vitória e faz muita falta ao setor de ataque rubro-negro, viu, Fábio?
Você tem expectativa de ver o René em campo? Acha que pode contribuir nesse Vitória?
Sim, tenho expectativa, acho que pode contribuir, sim. O René tem uma característica distinta também de Renzo Lopes e muito mais semelhante ao Kaiser, né? É um jogador que sai mais da referência, é um jogador que se movimenta mais, né? Bem verdade que está chegando da Portuguesa. A Portuguesa foi muito bem, e ele, René, bem também no Campeonato Paulista, mas é uma Portuguesa que vinha para disputar uma Série D. Dá um salto de qualidade, vem para jogar uma Série A, mas eu acredito que, por característica, é um jogador que vai ajudar bastante a esse sistema ofensivo do Vitória.
Vamos lá, 996-54-2750, bota o torcedor no ar, Everton Bruno.
Fábio, boa noite, meu amigo. Uma boa noite para você, bancada aí. Esse Willian José que você tá falando aí, nem no meu baba, ele era gandula. Imagine, eu sou mais Everaldo do que ele, muito mais jogador do que ele. Todos os times que Everaldo passou, Everaldo fez gol, certo? E esse Willian José, no meu baba, ele nem gandula ele era. Comente aí, Paulo, que Flávio, tá falando.
Flávio Lordelo que vai comentar. No seu baba na várzea, Willian José joga, Flávio Lordelo?
Rapaz, no meu baba na várzea ele joga. O Willian José não é tão mau jogador assim, não. O torcedor tá pegando pesado. Eu entendo que o torcedor do Bahia está com a cabeça inchada com o Willian José. Tá na bronca. Boa parte da torcida tá na bronca com o Willian José, depois das más atuações, né, em pênalti sobretudo, que ele tem desperdiçado. Mas o Willian José não é um jogador, obviamente, de se jogar fora, não é um jogador pé duro. O Willian José é um jogador que é deficiente apenas na parte física, na sua explosão. Quando você vê o Willian José correndo, Fábio, você tem a impressão de que tem um jogador correndo com o freio de mão puxado. Tal é a falta de explosão física que ele tem.
mas ele tem outras qualidades, é um bom cabeceador, ele tem uma boa bola parada, não é um exímio cobrador de faltas, mas tem uma boa bola parada, ele tem um bom posicionamento, tem um bom passe, um bom toque, uma boa finalização. Ele realmente tem boas qualidades, mas o Rogério Ceni, na formação tática que ele faz no time do Bahia, exige que o camisa 9, o atacante, ele faça um papel de comprometer a saída de bola do time adversário. E o José deixa a desejar nesse quesito.
996542750, fala, torcedor!
Fábio Gomes, boa noite. Vê se você consegue me responder, porque se o Rogério Ceni está entrando com um goleiro recém-contratado, quando o João Paulo já está no elenco, vinha jogando, era o reserva imediato, né? E nos 4-1 contra o Remo, eu posso até estar enganado, mas ele não teve falha em nenhum dos 4 gols. Quem falhou naqueles gols foi o Román, o lateral direito, e Gabriel Xavier, que já vinha falhando em jogos anteriores. Você não acha uma sacanagem de ser Rogério Ceni com João Paulo? Eu, se sou jogador, eu vou embora.
Tomara que vá.
Ô, Fábio.
Valeu, Gaguinho. Gabriel Bacelar, a informação é sua, Gabriel.
Isso, é pra gente trazer informação pro debate do torcedor também, tá? Primeiro, a gente sempre respeita a opinião de todo mundo, mas o João Paulo, ele não vinha jogando, né? Ele jogou depois que o Ronaldo se machucou no jogo contra o Remo, mas vir jogando, ele não vinha. E esse foi o argumento pro Léo Vieira se tornar titular, tá? A gente recebeu essa informação aqui, direto do gramado, que a escolha pelo Léo Vieira é justamente por isso. Sequência, o Léo vinha jogando constantemente, goleiro titular da Chapecoense, aí não tem o que discutir. É um cara com ritmo contra um cara que entrou sem ritmo nenhum, tomou 4 gols, falhou sim no primeiro gol, o primeiro gol é todo falha dele, quando ele bota a bola pra dentro no chute do Vitor Bueno. Então, todos esses fatos aí, claro, volto a dizer, a gente respeita a opinião do torcedor, mas João Paulo falhou sim, ele não vinha jogando também, e o principal fator, a informação é essa, viu? Tava jogando o Léo Vieira, e isso contou pra que ele seja titular, Fábio.
Antes do Flávio Lordelo opinar, Cabelinho, quero 3 torcedores aí. Você vai perguntar, Léo Vieira ou João Paulo? Você vai no torcedor e vai saber qual é a preferência do torcedor, Cabelinho.
Muito bem, Fábio, já tô aqui com o primeiro torcedor. Torcedor, boa noite, querido Anderson, na Liberdade. Bom, João Paulo ou Léo Vieira?
Léo Vieira, vem com mais bagagem. João Paulo, não quer dizer que ele falhou no rigor, mas ele poderia ter chegado mais rápido em alguma...
Acertou o Rogério, então, botando de primeiro?
Acho que sim, mas tem um fator, né, que pode desmotivar o João Paulo.
Muito bem, então, mais um aqui, o Sheik Tricolor. Sheik, boa noite. Bom, Léo Vieira ou João Paulo de primeira? Quem que você preferia?
Eu acho que pelo ritmo de jogo, Léo Vieira, mas João Paulo merece, porque ele estava aí já há algum tempo, né? Mas Léo Vieira tá com ritmo melhor, né? Melhor Léo Vieira.
Muito bem. Tô aqui com o Mudo da Liberdade. Léo Vieira ou João Paulo Mudo?
Que é isso?
Que diabo é que o Mudo tá falando aí, Cabelinho?
Bom, traduzindo, ele falou o seguinte: eu preferia Ronaldo, mas já que o Rogério optou pelo Léo Vieira, então vai Léo Vieira, segundo o Mudo falou, e eu tô aqui traduzindo.
Eu não entendi o que ele falou.
3 votos pra Léo Vieira, e o Olavo Santos também aqui na live dizendo Léo Vieira. Chupa, Flávio Lordelo.
É, rapaz, o Olavo aqui, um abraço pro Olavo, pra galera do grupo Tricolaço aí, do meu amigo Miranda, que também tá ouvindo a gente. Eu cravei que o João Paulo seria o titular na partida de hoje, por uma questão muito simples. Imagine você, torcedor tricolor, até você mesmo, torcedor rubro-negro, que tá na firma, labutando, esperando uma oportunidade para desempenhar um papel de destaque no seu grupo de trabalho, e o seu chefe, num desfalque que tem na liderança, prefere contratar uma pessoa de fora.
Mimimi retado. futebol não cabe isso não, meu irmão. Cada um ganha.
Ô,
aí.
Fábio.
Ô, meu irmão, um goleiro desse aí, João Paulo, deve ganhar uns 400 mil no mínimo.
Ô, Fábio.
É menos.
Ah, para com isso, rapaz.
Diga,
quem precisa de motivação é o trabalhador que recebe salário mínimo.
O goleiro de Fábio Lordelo tomou todos os gols no aquecimento do Bahia aqui, rapaz. Inacreditável, ele não pega uma bola, irmão.
Que nada.
Tá difícil, hein, cara.
Eu vi, mas vamos lá. Mas a questão do mérito que o torcedor trouxe, e eu concordo com a leitura do torcedor em relação ao trabalho sendo feito, mas obviamente que um ponto chama a atenção, Gabriel Bacelar, Fábio Gomes, acerca do ritmo de jogo. Ritmo pesa e pesa muito. Eu acho que o Léo Vieira não é mais goleiro do que o João Paulo, mas nós vimos, e eu concordo com o Gabriel, que o primeiro gol era sim defensável, e eu tenho a impressão de que os gols que ele tomou, os outros três, muito embora não tenha sido culpa direta do João Paulo, o Ronaldo pegaria aquelas bolas, tendo em vista que ele pegou bolas muito mais complicadas contra o Vitória e contra o Bragantino aqui na Fonte Nova. Então, eu acho que o Rogério Ceni peca na questão da gestão do grupo, mas entendo a escolha pelo Vieira.
Bom, agora a equipe já...
Tá bom?
Oi.
Você acha que ele falhou em algum dos gols que o Bahia tomou lá contra o Remo?
Eu acho que ele é goleiro chama gol, já tinha dito. Toda bola que vai no gol é gol. É goleiro chama gol, não passa segurança nenhuma.
Beleza.
Bom, vamos lá voltar pra Gabriel. Gabriel, as equipes já foram pro vestiário. Quem vai apitar o jogo de hoje, Gabriel?
Isso mesmo, Fábio. As equipes já nos vestiários aqui da Fonte Nova para se preparar para subir. Hoje, quem apita a partida, Fábio, o árbitro central, é o Jonathan Bekenster Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Mayra Mastella Moreira, também do Rio Grande do Sul. Assistente número 2, Maurício Coelho Silva Pena, também do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, e no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, Fábio.
Beleza, o que falar dessa arbitragem aí, Flávio Lordelo?
Esse árbitro não fez tantas partidas assim, é um árbitro novo, o trio de arbitragem também é novo, a gente espera que a arbitragem faça um bom jogo, né? No momento que apagam-se as luzes aqui na Arena Fonte Nova, e obviamente que... Oi? Não, e obviamente que isso é uma questão que o show de luzes vai começar. Mas a arbitragem, tomara que ela não seja citada. Se a arbitragem não for citada, você sabe que eles fizeram um bom trabalho, Fábio.
Vou voltar ao Mineirão. E a arbitragem, as equipes também já estão no vestiário. Quem apita o jogo por aí, Reinaldo?
Muito bem, viu, Fábio? O árbitro é o Yuri Elino Ferreira da Silva, do Rio de Janeiro. Os assistentes também são do Rio de Janeiro. Um é o Luiz Cláudio Regazzoni, esse é conhecido. O assistente 2 é o Daniel de Oliveira Alves Pereira. Quarto árbitro é do Rio Grande do Sul, Wagner Silveira Echivarria. E o VAR é o Daniel Nobre Bins, conhecido Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Portanto, arbitragem de Cruzeiro e Vitória.
Michel Corbacho, e essa arbitragem, Michel?
Fábio, é um árbitro jovem, né? Um árbitro de 33 anos, do Rio de Janeiro. Ele fará sua estreia no Campeonato Brasileiro 2026 nessa partida. Já arbitrou 11 jogos de Série A na sua carreira. Vem buscando espaço, né? Vem em ascensão. Neste ano foram 8 jogos arbitrados, né, na temporada, 5 de Campeonato Carioca, 3 de Copa do Brasil, mas um adendo. Ele já arbitrou, já esteve em uma partida do Vitória, foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, na 35ª rodada, quando o Vitória, fora de casa, bateu o Sport, né, por 3-1. Então a gente espera que o árbitro possa fazer, né, e ter uma boa jornada e quem sabe voltar a dar sorte à equipe rubro-negra, Fábio.
Daqui a pouco tem Marcos Mendonça no comando de Cruzeiro e Vitória. Aqui estaremos para Bahia, Atlético Paranaense, 996-54-2750. Bota o torcedor no ar.
Fala, Fabão. Boa noite. Hoje Bahia, não acredito na vitória não, viu? 2-2 hoje, jogo duro pro Bahia. E quando o Bahia tem esse tempo muito dilatado sem jogar, meu amigo, espero que queime minha língua.
Valeu, Eudes. Um abraço, meu irmão. Ele lembra aqui, acidente na BR-324, sentido Salvador e Amélia Rodrigues, hein? Tem vítima, acidente com caminhão. Então, trânsito complicado nessa região. Valeu, Eudes. Venha com Deus, venha em paz. Venha tranquilo. Mais um áudio aí, Everton Bruno.
Fábio, boa noite, galera. Hoje é dia de Zé Eduardo brigar. Hoje ele fica maluco, porque Arroio e Caio Jorge vai fazer a festa naquela zaga Man Baby, onde tem uma zaga com Camutanga e um reserva do Corinthians. Pode ter certeza que vai ter gol de Caio Jorge hoje de Arroio. Arroio vai roiar as galinhas. Prepara o saco, Zé Eduardo, Cosme Mata Escura. Aproveita aí, Fábio, manda um abraço aí pra Zé da Mata Escura, manda um abraço pra Elias também, Elias, grande vitória aqui da Mata Escura, Caio Jorge também, de Governador Mangabeira, viu? Manda um abraço pro pessoal aí, todo mundo das galinhas aí, viu? Todo mundo das galinhas. Fica se preparando, se encostou, escondido, agora O meu vizinho aqui, Elias, já tá no puleiro, guardadinho. Só vai aparecer se o Vitória ganhar. Se o Vitória não ganhar, ele aparece mais. Só amanhã agora.
Valeu, meu querido Reinaldo Oliveira, e serve pra Michel, que vai comentar também. A zaga do Vitória é tão ruim? Quero análise de vocês.
Não, Fábio, acho que não. Acho até que o Kaká, quando chegou ao Vitória, ele acertou ali um dos problemas que o Vitória tinha, que era o lado esquerdo de zaga do Vitória. Não considera a zaga do Vitória ruim, não. Poderia ter um outro zagueiro melhor para jogar do lado de Kaká, no lugar de Camutanga. Poderia até ser o Edu, né? O Edu já trabalhou com o Kaká há muito tempo atrás, na base do Cruzeiro. Poderia ser o Edu. Mas o Edu agora só daqui a 7, 8 meses. Passou por cirurgia no tendão de Aquiles. Eu não acho tão ruim, não, Fábio.
E aí, Michel?
O grande problema do Vitória, desse sistema defensivo do Vitória, não é o miolo de zaga, né, com Camutanga e Kaká. Mas para mim, a principal fragilidade desse time do Vitória, desse sistema defensivo do Vitória, são os lados do campo. Né? Nathan Mendes tem feito péssimas partidas. Ramon, na marcação, também tem deixado bastante a desejar. Então, quando não se tem os lados do campo fortes, fortalecidos, em que hoje, no futebol atual, a maioria das equipes buscam alargar o campo, né? Explorar dos lados do campo, dos flancos, e isso acaba desguarnecendo a defesa e deixando, né, o sistema defensivo do Vitória como um todo ainda mais fragilizado, Fábio.
Beleza, vamos lá para mais um áudio antes das equipes entrarem em campo, meu querido Everton.
Que Rocha, boa noite, bancada. Rocha, na verdade, o que Ventura fez é assim, dá oportunidade a Renzo Lopes, porque está mais habituado com o grupo. O Renê pode até vencer titular na vaga dele, mas eu acho que seria prematuro já entrar com o Renê em um jogo desse, entendeu? Desde quando ele chegou essa semana agora aí. Mas vamos acreditar que dê certo hoje lá no Mineirão. Boa noite aí, Gama, aqui da Fazenda Grande do Retiro. Quero concorrer aí a esse.
Valeu, meu irmão. Um abraço pra você, 996542750. Aqui na Arena Fonte Nova, nada das equipes em campo, né, Gabriel?
Nada ainda, Fábio. Aguardando aqui a subida das equipes pro protocolo ser realizado e posteriormente a bola rolar às 8 da noite. Público bem abaixo do esperado, viu, Fábio? O Bahia divulgou 30 mil de parcial de ingressos vendidos aí. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem não. Não tem nem perto de 30 mil. Mas a gente vai aguardar, é claro, no final do jogo, quando sair aí o total de público, tanto geral quanto pagante, para a gente trazer a informação. Mas público bem tímido para a partida de hoje.
E qual é o panorama aí no Mineirão, hein, meu querido Reinaldo?
Aguardando as equipes também subirem a campo, né? O torcedor do Cruzeiro, ele veio, tá? O Cruzeiro fez uma promoção de ingresso, colocando ingresso a R$40. E aí o torcedor veio, mas não veio com tanta força não, viu, Fábio? Torcedor veio assim, meio tímido, né? Devido à campanha que vem fazendo aí a equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Já a torcida do Vitória marcou presença, tá? Tem torcida do Vitória no Mineirão para esta partida que vai começar daqui a pouquinho. Os times já estão ali na boca do túnel, ainda não entraram em campo. Já as duas equipes no gramado.
Beleza, Cabelinho, quem tá lhe mandando abraço é Catrel, viu, meu irmão? Entrevista o torcedor aí, Catrel tá mandando abraço pra você.
Gente boa, da melhor qualidade, o melhor da Eva, Estrada Velha do Aeroporto. Banco de couro é com ele, viu? Tô aqui com meu amigo Cândido, né? Veio com a galera massa de São Francisco do Conde, veio só pro jogo. Voltar com a alegria do Bahia vencer o jogo hoje, né, Cândido? Boa noite, querido.
Boa noite a todos. A minha perspectiva é a melhor possível. Eu creio que aqui dentro da minha casa, quem manda sou eu. E eu, eu exijo que no mínimo seja 3-0 hoje.
E a escalação lhe agradou, Léo Vieira de primeiro?
É o que tem pra hoje.
Maravilha, então. A bola vai rolar e os times já entrando em campo, Fabão. Olha que lua linda, Fábio. Ó, pra namorar, ó. Ó que lua linda.
Não entendi, não.
Lua
bonita.
Você
fala que a lua tá
linda
pra namorar e me chama?
Não, tô dizendo que a lua tá bonita. Pelo amor de Deus, rapaz.
Que é mole, Vitão? É mole, Vitão. Responda Cabelinho aqui, Vitão. Vá, fale alguma coisa pra ele aqui.
A quem?
Cabelo, Cabelo, que papo esquisito é esse? Eu não entendi.
Olha, meu amigo, a lua bonita pra namorar. Quem tá ouvindo a gente é ele, viu, Fábio? Cláudio Magrini, seu parceiro.
Eita, não sei.
Tá vendo, Magrini? Me chamou pra namorar na lua cheia, Cabelinho. Pode separar esse corte pra usar amanhã no programa, no Ben News, viu, Everton Toro, por favor.
Pelo amor de Deus.
Amanhã de manhã a gente vai colocar isso lá pra ele se explicar pro nosso ouvinte.
Já não basta Dixe Bibi.
Pois é, luzes apagadas, né, Gabriel Bacelar?
Luzes apagadas, equipes entrando no gramado neste momento, Fábio, pro protocolo inicial.
Flávio Lordelo, quem é o favorito no jogo de hoje aqui na Arena Fonte Nova?
O grande favorito pro jogo de hoje é, sem dúvida, o Sport Clube Bahia. Tem um time mais ajustado, mais completo, um time mais maduro do que esse time do Atlético Paranaense. Mas, obviamente, Fábio Gomes, que quando a bola rola, todas as estatísticas ficam para trás. E quem tá melhor no jogo, vence.
Aqui eu vou no ping-pong com o Marcos Mendonça. Meu querido Mendonça, e aí no Mineirão, vem com o panorama.
No Mineirão, Fábio, neste momento as duas equipes já no campo de jogo, execução do hino nacional brasileiro, e o Vitória parece estar fazendo uma ação ali, né, Reinaldo Oliveira?
É, exatamente, é uma ação em relação ao autismo. Tá, o Vitória está fazendo essa ação hoje e inclusive tem até tipo um crachá ali, né, que os jogadores do Vitória estão usando. Times perfilados, Fábio, Vitória com seu uniforme número 2, camisas brancas, shorts pretos e meiões da cor vermelha. E o Cruzeiro, camisas azuis, shorts brancos e meiões da cor branca. Já a bola vai rolar.
Aqui tá ficando tudo pronto. Já a bola rola. Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Vitória no Mineirão, Fábio.
Aqui indo ao 2 de julho sendo executado. No repeteco rapidinho, Gabriel Bacelar, escalações. Times titulares de Bahia, Atlético Paranaense.
Vamos nessa, Fábio. O Bahia vem escalado com 22, Léo Vieira. 5 para Acevedo, 33, David Duarte. 21, Ramos Mingo. 46, Luciano Juba. 8, Caio Alexandre. 6, Jean Lucas. 10, Everton Ribeiro. 99, Kike Oliveira. 16, Eric Pulga. 27, Everaldo. O Atlético Paranaense vem com 23, Santos. 13, Teran. 33, Aguirre. 3, Paralelo. 29, Benevides. No meio, 16, Jadson. 14, Luiz Gustavo. 53, Dudu. 7, Mendonça. 20, Julimar. 9, Kevin Viveiros.
Aqui as duas equipes escaladas, Marcos Mendonça. Cadê Mendonça?
Deu a saidinha aqui, viu, Fábio?
Pronto, e aí, meu querido Reinaldo, rapidamente as escalações de Vitória e Cruzeiro.
Muito bem, o Vitória, ele vai a campo com o Lucas Arcanjo, Natan Mendes, 4 Camutanga, 25 Kaká, 13 Ramon, 44 Baralhas, meia dúzia Martínez, 10 Mateuzinho, 17 Aitor, 33 Eric, 31 Renzo Lopes. Cruzeiro, 31 Matheus Cunha, 12 William, 15 Fabrício Bruno, 25 Vilauba, 2 Cauã Moraes, 8 Matheus Henrique, 11 Gerson, 10 Matheus Pereira, 99 Arroio, 88 Christian e 19 Caio Jorge.
Michel Corbacho, quem é favorito hoje?
Olha, Fábio, por mais que a gente queira e espera que o Vitória possa fazer uma boa partida e pontuar, arrancar pontos do Cruzeiro no Mineirão, mas, de fato, no Mineirão e precisando vencer com esse time bastante qualificado, eu enxergo o Cruzeiro sendo o favorito, viu?
Beleza, meu querido Cabelinho, quero fazer uma pergunta pra você que mandaram fazer.
Vem devagar, viu?
O ouvinte diz aqui, diga Cabelinho que ele ficou empolgado na luz da lua pra namorar.
Pois é, amigo. Não entendi, lobisomem? Uma lua dessa linda, lua cheia, e dizer que a lua não é lua pra namorar, pelo amor de Deus, rapaz.
Que é isso?
Vai no torcedor aí, Belo.
Meu amigo Edivaldo, boa noite, amigo do nosso querido Carlos Menezes, lá em Muritiba, o prato tá na mesa, Carlos, ô Carlos Nova, Edivaldo, e agora, acredita hoje no Bahia?
Boa noite a todos da Itapuã, boa noite, Carlos Menezes, eu sei que você tá secando o Bahia lá em Muritiba, mas hoje...
Como é que é?
Carlos tá secando o Bahia.
Ele é Corinthians.
É Corinthians, ele, eu tô ligado, ele é Corinthians. Mas com fé em Deus vai ser 2-0 o caso. E amanhã de manhã vou seu encontro aí em Muritiba, viu? Pra encarnar em você. Um abração pra vocês e um bola Bahia.
Muito bem, Fábio. A bola vai rolar, Fabão!
Aqui, as duas equipes no ritmo da foto. E por aí, Mendonça?
Aqui as duas equipes estão já naquela situação de sorteio. Parece que o Vitória atacando para o lado esquerdo das cabines de rádio. Se fosse no Barradão, atacando para o gol da concentração. E a equipe do Cruzeiro atacando para o gol da Avenida Paralela. Reinaldo Oliveira, o enxoval do Vitória, o enxoval da equipe do Cruzeiro para este duelo.
O Cruzeiro, o uniforme principal, camisas azuis, shorts brancos e meiões da cor branca. E o Vitória com seu uniforme número 2, camisas brancas, shorts pretos e meiões da cor preta, com detalhe vermelho. Times fazendo aquela última reunião de condomínio ali, meu Deus.
Tá ficando tudo pronto, já já a bola rola, Fábio.
Beleza, por aqui também Gabriel Bacelar. Como é que vem o Bahia, como é que vem o Atlético, os padrões das equipes e as informações do gramado.
Vamos lá, Fábio, o Bahia vem com a camisa branca, né, sua camisa nova, calções azuis, meiões vermelhos, tradicional Bahia, e o Atlético Paranaense vem com a sua camisa rubro-negra em vermelho e preto, calções cinzas e meiões também cinzas. A gente vai aguardar, o Bahia vai atacar, Fábio, pro setor da torcida Bamor, que fica no sentido da ladeira da Fonte das Pedras, enquanto a equipe do Atlético Paranaense vai atacar para o DIC, como o Bahia já gosta de fazer tradicionalmente, vai atacar primeiro para a ladeira da Fonte e no segundo tempo vai atacar para o DIC.
Aqui o Laele duas vezes, as equipes fazem a rodinha no gramado, e aí Mendonça?
Aqui a bola vai rolar, sendo respeitado o minuto de silêncio neste momento, vou levar daqui porque a bola vai rolar, autoriza o árbitro, já temos bola rolando no Mineirão.
Cruzeiro, Vitória. Marcos Mendonça, o narrador jovem.
A sede pertenceu à equipe do Cruzeiro pelo lado direito, campo defensivo, toca a bola. O Matheus Henrique devolve a bola para Fabrício Bruno do lado direito, novamente campo defensivo até o Matheus Henrique. Trabalha a bola, a equipe do Cruzeiro pelo lado direito com o Willian. Ele fez o passe, bola para Gerson, bola dividida e se perdeu. Arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro, cobra pelo lado direito, campo defensivo. Último toque foi do Aitor. Primeiros movimentos de bola rolando no Mineirão para Cruzeiro e Vitória. Vitória e Cruzeiro, é o campeonato brasileiro Série A 2026. Vem, vai pra cobra, seu arremesso lateral, William, camiseta de número 12 da equipe do Cruzeiro. Ele começa tudo no campo defensivo com Vidalma. Vidalma dá um tapa na bola, chega do lado esquerdo até o Cauê. Em Cauê com o domínio da redonda, devolve bola mais atrás até o Vidalma novamente, lado esquerdo do campo defensivo. O Cauã recebeu lado esquerdo, campo de ataque, passou pela linha, divisão do meio de campo, tocou pro Matheus Pereira. Foi desarmada a bola, melhor pra equipe do Vitória. E a primeira falta do jogo, falta em cima do Emanuel Martínez, Reinaldo.
Pegou, Matheus Pereira, né? Terminou pegando ali o jogador do Vitória, derrubando o jogador rubro-negro. Falta marcada e já cobrada.
Toca. Começou. A equipe do Vitória lá do esquerdo, campo de defesa com o Ramon. Rolou e colou onde?
Apita o árbitro!
Bahia, Atlético Paranaense.
Começa na Arena Fonte Nova. O pontapé de saída do Bahia, que vem descendo pelo lado direito aqui. Bola rolando na Fonte Nova, Mendonça.
E meu Cruzeiro na troca de passes, lado esquerdo, bola esticada, linha de fundo. O campo acabou para o Matheus Pereira, foi pela linha de fundo. Aliás, era o Christian, tava chegando ali, tiro de meta, Reinaldo.
Era o Christian, recebeu até um belo passe, porém a bola correu demais, linha de fundo.
Tiro de meta para Vitória, para a ITS Brasil, excelência internet.
Vai bater a bola o goleiro Lucas Arcanjo da equipe do Vitória. Tiro de meta para a equipe rubro-negra. Aqui 2 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Primeiros movimentos de bola rolando no Mineirão. Segue Cruzeiro 0, Vitória também 0.
Olha o Bahia chegando pelo lado direito aqui. 0 Bahia, 0 Atlético Paranaense. Recebeu o kick, bola mais atrás para Acevedo. Pediu no meio com Alexandre, gritaram ladrão. Ele ficou em pé, de novo para Acevedo. Everton Ribeiro recebeu, camisa 10, bola boa pro kick, já passou Acevedo, linha de fundo, passe, tem desvio, linha de fundo, é escanteio, Bacelar.
Esquinado, a trama do kick com Acevedo, passe pro Nico, Nico tentou fazer o cruzamento, o Aguirre desviou pra fora, esquinado pro Bahia, Everton Ribeiro na bola, Fábio.
Everton Ribeiro já tá posicionado, vem jogada ensaiada, sai pro, mais atrás pro kick, deu pro Caio Alexandre, cruzamento, bola boa, afasta o Léo pra cortar de qualquer maneira, ela vai chegando de novo pro Bahia. Acevedo tem a bola, fez o giro, ela chega pra Luciano Juba, ameaçou dar o tapa pro Pulga, prefiro voltar pra Acevedo, ele tá sozinho ali, mas o Bahia é todo ataque, ela chega do lado direito pra Everton Ribeiro, dominou, perna esquerda, bola pro Caio, de Caio pro kick, já passou o Everton Ribeiro, olha o Bahia, Everton levantou a cabeça, o passe no meio, mal feito pelo Everton Ribeiro, olha o Atlético Paranaense, contra-ataque, Acevedo gigante vai cortar, o jogo fica lá em cá, fica disputado, volta o Bahia pro campo de ataque com Pulga, se aproximou Jean Lucas, torcedor canta, o Pulga deu passe, Jean Lucas na área, deu drible, cruzamento, bola pra cabeçada, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!
Itapuã!
É do Bahia! Joga a taça do lado esquerdo. Que bola do Jean Lucas. Ele deixou o zagueiro de bumbum no chão. Cruzou na cabeça de Everaldo. Na pequena área. Ele cabeceia sem chance para o Santos. Abre o placar na Arena Fonte Nova de Viveiros. Menos. Menos Viveiros. 1-0 Bahia, Marcelo.
A jogada. O Pulga deu passe pro Jean. Ele calma, não vou cruzar em primeira não. Deixou o defensor no chão, Fábio. Rolou pro meio. Cruzou, na verdade, pro meio.
Escanteio pro Cruzeiro. Levantamento, bola pra dentro da grande área. O toque de cabeça, o desvio. Gol! Jogada, o Lucas Arcanjo fez uma defesaça na cobrança do segundo escanteio, a cabeçada, ajeitando na segunda trave, Cauã Moraes como homem surpresa, abre o marcador no Mineirão, Reinaldo.
Primeiro tinha uma cobrança de escanteio, onde Lucas Arcanjo operou uma defesaça, fez uma defesaça, mandou para escanteio, outra cobrança de escanteio, jogador cabeceou pra dentro e apareceu o garoto, Cauã Moraes, camiseta de número 2, só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. Cauã Moraes, camiseta de número 2, que de bobo não tem nada, abre o marcador do Mineirão. O Cruzeiro agora tem 1, Vitória não tem nada. Para Benius, o site que mais cresce no Brasil, www.benius.com.br.
Eram passados no meu 5 minutos jogados, primeiro tempo, Cruzeiro abre o marcador, Michel Corbacho.
E o Cruzeiro que começou pressionando, né, tentando empurrar o Vitória para o seu campo defensivo, já tinha exigido uma bela intervenção do goleiro Lucas Arcanjo, e depois, novamente jogadas aéreas, dessa vez, conseguiu balançar as redes e sai com 5 minutos à frente do placar, Marcos.
O gol está sendo revisado, o gol do Cruzeiro, Reinaldo.
O gol está sendo checado, porque quando o jogador do Cruzeiro cabeceou a bola, pra mim, tava impedido, tá? Pra mim, eu vi impedimento. Tinha 3 jogadores impedidos do Cruzeiro. Mas o árbitro tá ali, tá aguardando a checagem do Daniel Nobre Bins. Vamos ver qual vai ser a decisão da arbitragem.
A minha visão é que o Cauã Moraes não estava mais, o Vidalba que chegava também estava impedido. O Vidalba chega, o Cauã Moraes toca, se bateu no Vidalba, o gol poderá ser anulado, o gol do Cruzeiro. O árbitro está conversando com o Matheus Pereira, capitão da equipe do Cruzeiro, está conversando também com os jogadores da equipe do Vitória, que o gol está em revisão. Bahia abriu o marcador com Everaldo, hein, Gabriel Bacelar?
Pois é, como eu vinha dizendo, a jogada do Jean Lucas deixou o defensor no chão, cruzou no alto, Everaldo de cabeça desviou para o fundo das redes, agora está lá, 1 para o Bahia, 0 para o Atlético Paranaense, aqui o bicho pega, viu, Viveiros?
Pois é, enquanto o gol está sendo revisado lá, meu querido Flávio Lordelo, gol do Bahia, 1-0.
Gol do Bahia, uma bela oportunidade criada ali no ataque, ainda com 2 minutos de jogo, o Bahia começa a 1000 por hora e, curiosamente, o Atlético Paranaense toma gols nos inícios dos jogos, então juntou a fome com a vontade de comer. Bom para o Bahia, bom para o Everaldo, o Bahia faz 1-0, começa bonitão na frente, Fábio.
Eu vou para Cabelinho, mas antes, meu querido Mendonça, já tem a definição aí, Mendonça?
Nada, muita conversa, puxa daqui, puxa de